O caso recente da influencer digital Chantal Verdelho, que denunciou ter sofrido violência obstétrica durante o parto de sua filha, repercutiu em todo o país. E a procura por informações sobre este assunto disparou. Nós vamos entender agora o que é violência obstétrica com o médico Edson Rudey, que é ginecologista e obstetra. Está com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite.
Doutor Rudey, o que é violência obstétrica?
Bom, de uma maneira bem simples, violência obstétrica é qualquer tipo de ação ou omissão que a mulher sofre, tanto no processo durante a gestação, durante o parto, ou até mesmo no pós-parto, que ela sofra algum tipo de constrangimento moral, então receba algum tipo de violência física, ou então, por exemplo, seja submetida a um procedimento médico ou qualquer outro tipo de procedimento em alguma instituição de saúde durante seu parto, que seja desnecessário, ou então que não seja baseada em boa evidência científica.
Agora, como a gestante vai identificar essa violência, já que ela é leiga?
É difícil algumas vezes, principalmente quando se trata em relação a procedimentos médicos realizados durante o parto, né? Então, essas, eu chamo de falácias científicas, ou então procedimentos que são defendidos, realizados, e que já não se tem mais um respaldo científico para se conhecer, se a mulher não for da área da saúde, ou então não estudar em relação a como funciona o parto, pode ser que ela não consiga identificar essas situações, que são esses procedimentos médicos desnecessários. Numa situação de violência mais explícita, violência até física ou verbal, é mais fácil da pessoa conseguir identificar. É claro, o paciente está num momento ali de fragilidade, com dor, muita tensão, e pode ser que até naquele momento ela não consiga identificar, mas depois ela começa a pensar como foi aquela situação toda que viveu e consegue identificar algumas vezes.
O que são práticas desnecessárias?
Veja, são procedimentos realizados durante um parto que não precisa, que não precisam ser realizados. Eu vou citar esse exemplo que muito se falou nos últimos dias sobre a episiotomia, que é uma cirurgia, ou então as pessoas chamam mais de uma forma mais simples, que é o PIC. Então, a episiotomia é um procedimento médico que atualmente se tem dados científicos que ela deve ser restrita, e bem restrita mesmo o seu uso, a casos muito necessários, né? Então, existem até evidências científicas e estudos que falam que ela deve ser, inclusive, abolida, né? Então, e o que acontece aqui no Brasil, né? Então, das mulheres que são submetidas ao parto normal, mais de 50% das mulheres são submetidas a esse procedimento cirúrgico, a episiotomia, o corte na sua vulva. E não é possível que exista a necessidade de realizar esse procedimento em mais da metade das mulheres que têm o parto normal. Eu posso citar outros também.
Sim, eu gostaria.
Porque tem muitos, né? Eu trabalho nisso, então eu fico bem focado nessa situação. Por exemplo, existe um procedimento que há muito tempo atrás era utilizado, que até tem um nome, chamada manobra de Christeller. Eu vou tentar explicar aqui o que que é. Durante o parto, do parto normal, falando aqui, alguma pessoa, que não necessariamente é o médico, ou até pode ser outro profissional, ou qualquer outra pessoa dentro da instituição de saúde, na hora que o bebê está nascendo, empurra a barriga da mulher com o bebê dentro, fazendo com que o bebê saia via vaginal de forma, entre aspas, forçada. Então, este é um procedimento proscrito. Não há como mais defender, por exemplo, esse procedimento durante o parto. E aí vem um dado que é muito ruim, né? Veja, mais de 30% das mulheres no Brasil são submetidas a esse procedimento, que é perigoso. Aumenta o risco de lesões perineais, lesões corporais, até tanto para a mulher como para o bebê.
Esses percentuais que o senhor disse são realmente assustadores, né? 50% de um dos procedimentos, 30% de outro procedimento. Por que ainda tem tanto médico utilizando esses procedimentos que estão proscritos ou desaconselhados?
Existe um pouco de falta de informação, né? E existe outra situação que a formação, durante a formação acadêmica mais antiga, né? Então, previa, inclusive, por exemplo, em relação à episiotomia, ela era, há muitos anos, 10, sei lá, 20 anos atrás, uma liberação maior. Então, mas as evidências científicas, elas foram sendo atualizadas, estudos foram sendo realizados, e nem tudo que antes era adequado, atualmente ele deve ser realizado. Então, uma das situações que eu consigo identificar é isso. Outra coisa é que, então, esses dados que eu estou citando para vocês são da pesquisa Nascer no Brasil, é da Fiocruz. Quem realizou e coordenou essa pesquisa, inclusive, foi minha orientadora de doutorado, professora Maria do Carmo Leal. O que que eles chegaram a uma conclusão nessa pesquisa Nascer no Brasil, que há, entre aspas, uma pressa para se realizar o parto no Brasil. Então, é o que há. É uma intenção em que aquele parto não demore muito, que a mulher seja submetida, por exemplo, a um medicamento que faça entre as contrações, e nem sempre isso é necessário, e tudo mais. Então, isso pode ser uma outra situação que leva, que pode ser que leve à instituição, que eu não vou falar que só, não é somente os médicos, né, que realizam procedimentos desnecessários, são outros atores, outros profissionais de saúde, enfermeiros e outros mais, também participam e assistem o parto, não é só o médico.
Entendi. Agora, como denunciar um caso como esse?
Bom, as vias de denúncia são as vias formais, né? Então, algo importante é que você tenha, porque essas situações veladas, às vezes, é difícil de conseguir alguém para comprovar, né? Mas, então, as vias, elas podem ser feitas através das vias jurídicas, né? Não é a minha área de conhecimento, mas as denúncias, como qualquer outro tipo de violência.
O Conselho Regional de Medicina também recebe esse tipo de denúncia?
Recebe, sim. Então, a maneira da forma administrativa, né, pelo Conselho Regional de Medicina, ou então outros conselhos, né, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Fisioterapia, depende de qual profissional realizou aquele procedimento, ou então teve um ato desrespeitoso ou violento com a mulher. Né?
E isso só se refere ao parto normal ou à cesárea também?
Veja, pode acontecer violências durante e procedimentos também que são desnecessários durante uma cesárea. Então, primeiro, já que você tocou no ponto da cesárea, veja, o Brasil só perde para a República Dominicana em percentagem de cesárea. É o segundo país com o maior percentual de cesárea do mundo, acima de 50%. Então, não há dados científicos que suportem isso. Então, não é possível que mais da metade das mulheres necessitem de cesárea. O fato de realizar uma cesárea sem necessidade e sem o consentimento da mulher, já por si só, é um procedimento que poderá ser enquadrado como uma violência obstétrica. Durante uma cesárea, se a mulher não tiver o direito de ter o acompanhante escolhido pela mulher, não tiver o direito de ficar com o máximo de tempo possível, todas as condições devem estar favoráveis para isso, obviamente, o bebê estar bem, a mulher estar bem, é também um meio não adequado de fazer assistência durante a cesárea.
Bom, às vezes há necessidade de um profissional da saúde que está no parto, na cesárea, falar de forma mais ríspida com a gestante para estimulá-la a ter mais energia. Isso ocorre?
Isso não. Não. Não é assim que se comunica com ninguém, né? Muito menos com uma mulher que está num processo de fragilidade no parto, com dor, cansada, sem entender muito bem aquele processo. Muitas mulheres ainda estão no seu primeiro filho. Então, a maneira de se comunicar, ela deve ser a mais respeitosa possível, de maneira que a mulher entenda, né, o que se está solicitando, ou então, porque sim, por vezes nós temos que solicitar alguma ajuda, ou então, olha, precisamos fazer tal movimento, precisamos fazer um exercício aqui, quem sabe você aceita ou não, é explicado para a mulher quais são os riscos e benefícios daquela situação, mas sempre de uma maneira bem respeitosa e da maneira que ela entenda e consiga dar o consentimento informado sobre aquele procedimento ou solicitação que está sendo feito.
Entendi. Bom, e esse termo violência obstétrica, ele é um termo apropriado? O que a comunidade médica acha disso?
Muito polêmico esse termo, né? Então, existiu até uma tentativa pelo Ministério da Saúde, há um tempo atrás, de tentar praticamente abolir o termo. Então, mas é um termo que eu te falo que ele é científico, inclusive ele está nos descritores de saúde, se for procurar como termo científico, ele existe, violência obstétrica. O Ministério da Saúde prefere, eu acho que é um eufemismo, mas usar assim, eles usam assim, um termo. Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto em instituições de saúde. Um termo bem longo, né? E não usam nunca a palavra violência obstétrica. Algo que eu fico e acho que é interessante fazer aqui, a comunidade médica sente-se também um pouco ressentida, um pouco preocupada com isso. A hora que fala violência obstétrica, parece que recai todos os problemas e o único culpado sempre é o médico, né? Então, essa violência obstétrica ou qualquer outro, em qualquer outro atendimento na saúde, não vem só do médico. Poderá vir de um outro profissional, pode vir inclusive de pessoas que nem são da área da saúde, o próprio atendente, a mulher chega no hospital em trabalho de parto, aquela pessoa que vai atendê-la primeiro, não tem um cuidado adequado, demora no atendimento, deixa a paciente esperando muito tempo. Veja, tudo isso vai constranger a paciente, tornar aquele momento que era para ser muito bom, vai se tornar ruim. Então, desde o início, ou então durante o próprio pré-natal, ela não ter respeito de outros profissionais.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado. Boa tarde, Luciana.
Nós conversamos com o ginecologista e obstetra Edson Ruden e falamos sobre violência obstétrica, o que é e como identificar.